Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 44, boa tarde para você. A Cultura é ao vivo hoje aqui na revista. Estamos recebendo o cantor e compositor Tom Ribeira, da nova geração da MPB, que faz show intimista, ele e seu violão, logo mais 9 da noite, lá no Bar Valentino. Ele vai tocar e cantar ao vivo aqui e vamos sortear um par de ingressos ao final do nosso encontro. Tem também a programação de hoje da Semana Literária do Sesc. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio UFM. Por lá, você pode fazer perguntas e comentários para o nosso convidado. Vamos começar com música. Daqui a pouco, a gente conversa com o Tom.
Você me dá água na boca. Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa molhada de suor, de tanta gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. A gente faz amor por telepatia, telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. Tchurururu, tchurururu, tcharapta. Tchurururu, tchurururu. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Com você, tchurum, você, tchurum, você, durum, você. Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa. Mania de de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. Meu bem, você me dá água na boca.
Meio-dia 48, se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, por imagens, no Facebook da Rádio UFM, também pelo Instagram, @OcupaEventos, Ocupa com K, Fábia Machado, da Ocupa, que está trazendo Tom Ribeiro a Londrina. A gente está transmitindo com som e imagens, cantor e compositor Tom Ribeiro. Boa tarde, seja bem-vindo, muito obrigada pela presença, Tom.
Eu que agradeço pela presença, Patrícia, todo o pessoal da Rádio UEL, todo o pessoal de Londrina, é um prazer estar aqui pela primeira vez nessa cidade, um grande prazer.
Que bom, quais foram as suas primeiras impressões? Ontem tivemos umas tempestades aqui, rajadas. Exato. De vento, chegaram a 100 km por hora, derrubou muita árvore, né? Exato. Faltou luz em várias regiões da cidade, você chegou a dar tempo, você deu tempo de conhecer um pouco a cidade já, Tom?
Então, estava até falando com a Fábia, chegamos aqui na cidade, eu cheguei na rodoviária, já achei interessante que ela tem um formato redondo, uma coisa que a gente não se vê todo dia, né, uma rodoviária redonda.
É um projeto do Oscar Niemeyer, acredita?
Realmente?
Essa rodoviária nova de Londrina, ele era um projeto mais completo, mas quando o município foi executar, tirou uma parte do projeto, essa rodoviária que você chegou é um projeto do Niemeyer.
Nossa, lindo, eu vi de cima, assim, pelo mapa. Achei uma coisa louca, achei que era um estádio. Quando vi o ônibus, entrou dentro, falei, uma rodoviária, então. E lindo demais. E andando pela cidade, falei pra Fábio que eu tava com dificuldade de identificar essa cidade, de classificar, Londrina é assim. Eu tive a impressão que tem bairros com grandes prédios, que parecem bairros mais elitizados, e bairros com casas mais simples e pequenas, e coloridas, e bairros mais com casas grandes e espaçadas. Pelo pouco que eu andei, eu vi muita diferença, então eu não sei se eu ainda consegui absorver toda a grandeza de Londrina. Eu venho de uma cidade pequena, então cidades maiores que a minha cidade, que é Botucatu, no interior de São Paulo.
Qual a população então de Botucatu?
Tem 140 mil habitantes, mas é uma população bem flutuante, porque também é uma cidade universitária, então em período de aula cresce bastante. Mas aqui a Rádio UEL eu consegui ter uma familiaridade com outras universidades do estado de São Paulo também que eu conheço. Então é um ambiente mais familiar, o ambiente da rádio também é um ambiente mais familiar. E obrigado mais uma vez pela recepção.
Obrigada.
Quero descobrir mais Londrina.
Muito bem-vindo. Você tem viajado muito, né? Se a gente acessar lá o teu perfil no Instagram, @TomRibeira, cada dia fazendo show no lugar. Eu acho que deve ser uma experiência muito interessante poder conhecer novos lugares, né? Você que morou também em Paris, se apresentou. Sim. Por lá, né? Como é que é essa experiência de estar num lugar novo, Tom?
Então, uma experiência que para mim é sempre desafiadora, né? Porque além de você conhecer pessoas novas, você tem que conhecer o que está em torno de você, que também às vezes é estranho, às vezes é diferente, às vezes a cultura você não compreende direito. Tem cidades que eu sinto que tem uma energia mais identificável, que a gente consegue perceber como ela funciona, geograficamente também, onde fica o quê. E tem cidades mais como Londrina que eu não consigo me situar direito. Tudo bem que eu tô aqui faz só umas 3 horas, mas eu acho sempre interessante, assim, conhecer a pequena cultura que a gente tem, que muda em cada cidade do Brasil, né? Um país de um tamanho de um continente, assim, então uma loucura a nossa riqueza cultural, assim. O que eu percebo fora do país é que os países têm uma unidade maior de cultura, assim. De norte a sul, a cultura muda, mas não tanto igual a nossa. De uma cidade para outra já tem diferenças, já chamam a cachaça de um jeito em um lugar, de um outro jeito em outro lugar, o pão de queijo, o pão francês. As coisas mudam de nome, as coisas mudam de figura, imagem também. E acho isso interessante, é sempre gostoso, assim, é um privilégio poder, no meu trabalho, viajar e conhecer mais do nosso país, assim, e que venha muito mais cidades também.
Meio-dia 52, a gente está recebendo o cantor e compositor Tom Ribeiro, que logo mais 9 da noite, lá no Bar Valentino, vai fazer seu primeiro show aqui na cidade de Londrina. É a primeira vez dele na cidade. Ele volta para cá em novembro com um show com o Tomé, que é um show mais de percussão, né, Tom? É bem diferente. Isso. Do que você vai fazer hoje do que você vai fazer em novembro. Conta pro ouvinte.
Exato. Hoje é um show bem mais intimista do que o próximo que a gente vai ver. O show de hoje vão ter bastante músicas autorais minhas. Ele vai contar com um repertório também mais intimista, por assim dizer. pois são músicas que eu vou poder ter a oportunidade de contar a história, né? Como é um show solo, só meu, a gente tem o tempo de conversar, trocar ideias e contar um pouco da minha história, a história de cada música. Então é um show que eu recomendo bastante, caso vocês estejam livres hoje às 21h, lá no Bar Valentino, que é um espaço que eu ouvi falar que é muito gostoso, ainda não conheci presencialmente, vou conhecer hoje à tarde.
Vai fazer passagem de som? É tudo
passagem
festa,
de som.
Assim, isso você tem como sempre, é uma regra, fazer, passar sempre o som antes.
É importante, senão dá umas surpresas na hora que não são muito agradáveis.
Já aconteceu algum perrengue assim nessa
já.
Trajetória? Conta um.
Nossa, o que me deixou mais nervoso, eu acho, na vida, eu fui fazer a primeira vez um show fora do país só meu, e foi na França, e era na frente da ópera, assim, era uma oportunidade de ouro, assim, eu tava muito nervoso, né? Mas também com muita vontade de fazer aquilo de um jeito bonito. E daí me preparei a tarde inteira antes do show, tava confiante, falei, vai ser lindo. Começa o show, e a captação do violão, que não era esse violão é um violão novo, então a captação dele é mais previsível, era um violão que tem 60 anos, então a captação dele é muito imprevisível. E ela parou de funcionar, no começo do show. A gente não sabia se era bateria ou o que era. Eu ia fazer 3 sets de 40 minutos. E era na rua, céu aberto, num festival. E ali eu fiquei louco, daí eu comecei a falar com o público pra tentar disfarçar. Chamei os técnicos e falei, pessoal, me salva, pelo amor de Deus. Enquanto a gente foi conversando, mas foi legal que disso saíram piadas, saíram interações com o público. Então mesmo nessa situação que foi, assim, um aperto, foi legal também, trouxe um resultado inesperado. Foi uma surpresa ruim tecnicamente, mas boa nas interações depois.
Que legal, tem que estar preparado, né? Esteja
Exato.
Preparado. E aí você conversou com as pessoas sobre o quê, por exemplo? O que aconteceu?
Eu contei a melhor piada que eu já aprendi na minha vida. Porque daí eu falei, pessoal, vou ter que afinar o violão. Não queria falar que era um problema técnico, né? Senão, imagina, as pessoas vão embora. Ah, problema técnico. Falei, essa piada aqui foi um desafio ter que contar ela em francês, né? Porque eu tô acostumado em contar em português. Sempre que eu preciso afinar o violão no meio do show, isso talvez seja um spoiler do show de hoje, caso eu tenha que afinar. Mas tudo bem, fica só pro pessoal que tá ouvindo a rádio. Quando acontece que o violão desafina por conta do ar, do ambiente, algo assim, eu paro o show e falo, meu tio violeiro, Osni Ribeiro, sempre fala que a gente passa metade da vida afinando o violão e a outra metade tocando. Daí um compadre dele fala, não, na verdade a gente passa metade da vida afinando o violão e a outra metade vendo se está afinado, sem ter certeza que ele está afinado ou não. E daí meu tio, que é muito sagaz, respondeu, na verdade a vida é dividida em 3 partes. Um terço a gente passa afinando o violão, o outro sem saber se ele está afinado ou não. E a última parte da vida é contando essa piada. Então a gente nunca toca com o violão afinado. E no tempo de eu contar essa piada, o pessoal riu. Deu certo, né? E ainda mais com muitos erros de pronúncia, de gramática, que era outra língua. Foi super engraçado e deu tempo de arrumarem o violão. Era a bateria, foi só trocar a bateria e deu
o
tudo certo.
O mesmo violão, esse violão de 60 anos. Que era do teu avô, Tom?
Não, é uma história engraçada também. Ele estava encostado na casa da sogra do meu irmão. E eu peguei e fiz um acorde nele e o som dele é lindo, seco, assim. Por ser uma madeira muito antiga, a resina seca, a cola seca e fica quase equalizado naturalmente. E esse violão, então, a pessoa que é muito querida, se chama Ingrid, falou, Tom, esse violão é seu, ele não é mais meu. Ela tinha ganhado quando ela tinha 10 anos do pai dela e ela já tem 60 e poucos. Então foi um presente, assim, histórico que eu guardo com o maior carinho do mundo e que eu uso para muitos vídeos também. E esse violão aqui da Rosine eu uso mais nos shows, pois ele é muito mais confiável, assim, né, por ser novo, tem uma sonoridade incrível também. Então é legal ter um violão antiguinho e um violão jovem e mais poderoso.
Agora, 12h53, a gente está conversando com o cantor e compositor Tom Ribeira, que logo mais 21h vai fazer o show no Bar Valentino, ele e o seu violão. A gente está transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, por imagens no Facebook da Rádio El e também pelo Instagram, @ocupaeventos, ocupa com K, a Fábia Machado, jornalista e produtora que realiza feiras aqui em Londrina, também outros eventos, que está trazendo o Tom Ribeiro a Londrina, está fazendo a divulgação em tempo real pelo Instagram dessa nossa conversa. Tom, aqui pelo Facebook, uma ouvinte nossa, Elza Soares Dutra, inclusive eu tive a alegria de conhecê-la recentemente, a Elza esteve ao vivo aqui no estúdio com a gente, ela disse que o seu som é aconchegante. Vamos fazer mais um som ao vivo
vamos
aqui?
Lá.
Então, vamos lá.
Com certeza.
Vamos o quê? De um som autoral teu?
Vamos lá. Vou tocar então pra vocês uma música que vai sair ano que vem, com um clipe, e ela se chama Pedaço. E ela conta essa dualidade entre amar muitas pessoas e dar pedaços de você pra muitas pessoas, e ao mesmo tempo, essa angústia de como eu vou amar alguém profundamente, se eu dou pedaços de mim para todas as pessoas. Foi meu alter ego que escreveu, não fui eu necessariamente. E essa música se chama Pedaço. Meu coração bate tanto e é louco, eu nem te conheço. Te vi andando na rua, fui ver, já tava do avesso. Nem deu pra olhar dentro de mim. Guardamos outros destinos, mas disso eu rápido esqueço. Quero te ver na minha rua, morar no mesmo endereço. Eu vou chorar com a cuica sempre que o samba tocar. Cuica, eu te entendo, passando a vida a buscar o amor, deixando a dor no coração de quem valor te deu. Em vão estende a mão e dá prazer pra quê? Se é só paixão e assim não dá pra vir a ser. Sentimentos lindos que eu já senti por você. Acho que o meu coração é grande, bate demais. Tem muita gente que vem e pouca gente que vai. Pega um pedaço de mim, tira um pedaço de mim, rouba um pedaço de mim, come um pedaço de mim, toma um pedaço de mim, bebe um pedaço de mim, leva um pedaço de mim, cospe um pedaço de mim. Será que vai ter fim?
Uma em ponto, pedaços, composição, interpretação do Tom Ribeira.
Você está preparando um projeto de colocar no mundo essas suas composições e canções autorais? Isso é para esse ano ainda, Tom?
Exato. Esse ano está sendo a produção, a pré-produção. E em novembro, agora mês que vem, vai ser a realização desse projeto. Com um produtor que se chama Breno Viríssimo, e vai ser uma pegada MPB, 9MPB, misturada também com elementos do pop, mais músicas, mais elementos eletrônicos nas músicas. Acho que é sempre legal a gente guardar o violão acústico, que são nossas raízes brasileiras, as percussões, o atabaque, e também incorporar a tecnologia, incorporar o novo também, né? Acolher isso como algo que dá valor também para o trabalho. Então vai ser um EP. No começo do ano que vem ele vai sair, primeiro essa música Pedaço, com um clipe, que vocês já tiveram spoiler, espero que tenham gostado. Bonito. E com outras músicas também, sambas, alguns forrozinhos, outras que são afoxés, e elas vão sair no começo do ano que vem. Espero que vocês ouçam, que eu volte aqui em Londrina e que a gente cante junto elas nos próximos shows.
E essas referências todas, você falou de uma referência também mais moderna, né? Tem a ver também com a sua passagem por Paris, as apresentações na França. A Fábia estava me dizendo, né, que você gostou muito de ouvir o rap, o trap francês. Conta um pouco disso, essa mistura.
Com certeza. Com certeza isso me influenciou muito. No período que eu morei na França, todos os amigos da música que eu fiz lá eram do rap e do trap, justamente. A música popular francesa, MPF, se assim podemos dizer, ela não seguiu o mesmo caminho da música popular brasileira, que ainda tem muitos compositores e cantores e intérpretes que fazem voz e violão, ou que fazem esse formato que é um pouco mais antigo, né? Que a gente trouxe da Tropicália também, e de movimentos musicais como esse. Lá, a música popular foi mais para um lado eletrônico mesmo, seja da música eletrônica, da tech house, seja do rap, e o rap é muito forte lá, e os amigos que eu acabei fazendo são do rap. E eu acabei amando essas sonoridades, assim, diferenciadas, de colocar um super grave, pum, junto com um violão de bossa nova, assim, fica uma mistura que é interessante ao ouvido, assim, é um pouco estranha, mas no bom sentido do termo, então eu queria incorporar isso no meu projeto, e o Breno, que é esse produtor, ele já faz um projeto lindo com o Léo Midea, que é um artista brasileiro. Quem tiver a chance de escutar no Spotify, chama Gente, o último álbum deles. E é uma inspiração, assim. Vários outros artistas brasileiros são inspirações, dos antigos, Djavan, Chico, Rita Lee, Gal Costa, e dos novos também, tem tantos novos, tem Tomé, tem Rodrigo Alarcon, tem a Bala Desejo, que traz também uma visão mais antiga, tem Mari Frois, tantos amigos queridos, assim, e é lindo estar acompanhando isso de perto, podendo incorporar isso na minha música, é um prazer, assim.
E falando dessa safra mais velha, entre aspas, né, da música brasileira, você tocou recentemente com o Roberto Menescal,
nossa,
né, 24
sim.
de setembro. Que alegria! Como é que foi esse encontro, Tom?
Foi uma doideira, assim. Eu tava uma semana em Botucatu, minha cidade de Natal. Eu não tinha nada planejado pro dia 22 do mês passado, 22 e 23, e do nada eu recebo um e-mail falando: Tom, a gente tá fazendo um festival aqui no Teatro Unimed. O pessoal lá, muito legal, inclusive, obrigado pela recepção. Eles falaram: Tom, a gente tá fazendo um festival e no dia 22 e 23 vai ter Roberto Menescal, Bossa Cuca Nova, que é a banda do Márcio, filho dele, e com a participação da Cris, a gente queria uma participação sua. Eu falei: nossa, claro que vamos, né? Quando? É só falar a hora que eu apareço aí pra tocar com o Menescal. É histórico, assim, foi uma experiência única de estar no palco. Eu toquei essa música, a gente cantou Samba de Verão, que é uma música já consagrada, e Pedaço, que é essa música que eu toquei pra vocês, eu com o Menescal, assim. E daí, eu até peguei ele de surpresa, porque a gente não tinha combinado isso, mas no meio da música eu falei: isso tá tão lindo que eu quero que dure mais. Então eu botei uns 4 compassos a mais só pra ele improvisar, e fiquei fazendo a base da música, e ele improvisou no violão, com os dedos ágeis, parece que ele tem 20 anos tocando ainda, com uma fluidez, assim, uma mágica. Daí no camarim ele nos contou histórias, assim, do começo da Bossa Nova, assim. Foi uma experiência única, assim, é um prazer poder vivenciar isso, assim. Um prazer poder estar junto com essas pessoas.
Que legal, fico muito feliz. Ô Tom, tem lá no seu perfil do Instagram algumas curiosidades que você contou a seu próprio respeito. Eu achei muito legal, né?
Uhum.
Uma dessas curiosidades foi o fato de que você cantava na escola, no coral, com as sopranos.
Nossa.
E a sua voz foi extremamente aguda até o quê? 18 anos, é isso?
Até uns 16, 17 anos.
16, 17 anos. Isso era motivo de incômodo pra você ou você lidava com naturalidade?
Então, por algum motivo minha voz mudou drasticamente. Minha altura também mudou drasticamente. Quando eu era pequeno, um dia eu fui pequeno, e quando eu era pequeno, minha voz era super aguda, ela é bem aguda mesmo, comparável à voz do Mickey. Inclusive,
é
meu
mesmo?
Apelido era Mickey. Não era tão agradável esse apelido, assim, mas todo mundo sabe que a melhor forma de lidar com um apelido que você não gosta é fingir que você não liga. Então eu fingi que eu não ligava e ele desapareceu. E depois, mais tarde, né, desapareceu de vez quando a minha voz mudou totalmente. Eu entrei no nono ano da escola cantando com os sopranos, com a voz feminina, que são tons extremamente agudos, e eu não conseguia fazer tons graves, e ao longo do tempo, com uns 16 anos, minha voz mudou muito, e eu virei o mais baixo da escola, na tonalidade vocal. Realmente uma voz bem grave, não é um grave profundo, mas é um grave oposto do que eu tinha antes, então é curioso isso.
Muito curioso. E tem, acho que na primeira música que você fez, talvez na segunda também, a gente vê que você consegue alcançar um grave, grave mesmo, né,
Sim.
Tom? Quando é que você acha que você conseguiu descobrir essa sua voz, que é mais parecida com o que você canta atualmente? Como é que foi isso? Foi uma descoberta? Foi o quê? Muito treino? Como é que foi isso?
Olha, foi engraçado, porque na minha família todo mundo é músico, e meu pai sempre teve a voz muito grave, né? E daí foi cantando uma música do Benito de Paula, aquela Ah, Como Eu Amei, que ele fazia uma voz grave, ele fazia Ah, como eu amei, ele fazia bem assim. Eu falei: será que eu consigo fazer?
Não entendi,
isso.
Eu lembro dessa música, meu pai era fã.
É linda essa música. E daí, cantando essa música, eu falei: vou tentar fazer igual meu pai. E daí eu ia treinando isso e fui vendo que eu ia conseguindo mais, aos poucos eu ia conseguindo. Então foi uma descoberta lenta, mas gradual. E teve também aquele período engraçado da voz que fica toda quebrada, assim, você
tá
fala.
Tá mudando, muda mesmo, né? A corda vocal, a prega vocal, os meninos têm essa idade, né? Que a voz
muda.
Dá uma agudizada grande,
muda.
Né?
Muda. Junto com o estirão, os médicos e biólogos de plantão podem me corrigir também, mas junto com o estirão, as cordas vocais também crescem, né? E geralmente pessoas altas ou grandes tem a voz mais grave justamente por ter cordas maiores, cordas vocais maiores, então elas vibram mais. Como a corda do violão, essa aqui é mais grossa e é maior. Então ela vibra mais do que aqui, por exemplo, ou aqui, que é mais agudo. Então acontece esse processo também nas vozes humanas. E minha voz acabou sendo bem grave.
Viva Benito de Paula!
Viva Benito de Paula!
Isso faz quanto tempo, Tom?
Ah, isso faz uns 4 anos, um pouco antes da pandemia.
Que legal. Agora, o Missê, a gente está recebendo o cantor e compositor da nova geração da música popular brasileira, o Tom Ribeira. O Tom é de Botucatu, tem se apresentado por várias partes do Brasil, ele e seu violão. Recentemente tocou com o Roberto Menescal, como ele contou aqui pra gente. Você tem muitas inspirações na música brasileira, né, Tom? Conta
total.
Um pouco dessas inspirações, depois você vai tocar uma pra nós.
Combinado, posso até pensar em uma coisa que a gente pode fazer.
Tá.
Tem inspirações pra mim que são muito importantes, assim, principalmente dos anos 70, 80, de ritmos brasileiros que eu amo muito. A melodia e a harmonia brasileira já é diferenciada, mas os ritmos brasileiros pra mim é o que mais me fascina, assim. Os ritmos que a gente pode fazer com o atabaque, com a alfaia, o maracatu, o samba, a bossa nova. E tem um compositor em especial que eu sou muito fã, assim, que é o Djavan. Eu acompanho muito ele justamente por conta dos ritmos, acho ele muito original nisso. Tem músicas dele onde ele escreve ritmo, a ficha técnica, né? Você tem que pôr samba, MPB ou bossa nova, ele coloca a foché de Djavan, porque ele inventou o ritmo, nem existia o ritmo. Então é uma loucura, assim, de originalidade. E eu até fiz uma música pra homenagear o Djavan, né? Quem sou eu pra homenagear o Djavan? Mas uma música pra exaltar essa admiração que eu tenho. E ela se chama Seu Lado.
Já mandou pro Djavan? O Djavan já conhece?
Não. Eu quero gravá-la e mandá-la, mas dá uma vergonha.
Bem cuidado.
Exato.
Tem que dar cara pra bater, né?
Dá vergonha que um dia chegue nele. Se chegar nele, dá vergonha. Se não chegar nele, tudo bem. Mas se chegar nele, dá uma vergonha total. Então essa música eu escolhi acordes e uma batida parecida com o que o Djavan faz. Tentei englobar na letra, na composição, títulos de várias músicas do Djavan. Então quem conhece, por exemplo, Correnteza, Sina, Luz, Banho de Rio, vai reconhecer aqui na música esses nomes. Posso tocá-la?
Claro!
Eu queria escrever muito mais que algo lindo, como você é pra mim. Tem seca na minha boca quando eu ouço seu gemer. A lagoa que eu fiz atrás de casa encheu com nobreza, matou peixe, deu capim. E eu nem culpo a correnteza que fugiu. Você bem sabe, o azul do céu se vem de Deus, mesmo quando a nuvem negra chega pra assustar os meus. Banho de rio é luz na sina que Deus deu. Deixa o sol sair, deixa o sol sair. Mal de mim, que bem sei que não deu pra não dar. O infinito é tão bonito que cê fez do meu ouvido açaí. Mal de mim, que bem sei que não deu pra não dar. O infinito é tão bonito que cê fez do meu ouvido açaí. Açaí.
Tom ao vivo aqui com a gente, Tom Ribeira, que logo mais 9 da noite vai fazer o show, ele e o violão, lá no Bar Valentino. A realização é da Ocupa Eventos, com algumas parcerias. Daqui a pouco a gente vai falar os parceiros, da Fábia Machado, na vinda do Tom aqui a Londrina. E no finalzinho desse nosso encontro, a gente vai sortear um par de convites para você que quer ir na faixa assistir ao show do Tom. Ricardinho, vamos tocar o áudio 2 que eu planejei, aí a gente vai pedir pro Tom comentar.
Plantar um limoeiro e
pro trabalho amanhã. Tem limão, acerola, lixia, caqui e maçã. Limão do pé refresca o dia. Mas é você.
1:13, Limão do Pé, composição do Tom Ribeira. Você tem que assistir ao clipe que está disponível no YouTube, no canal do Tom Ribeira. E aí, dentre as curiosidades sobre ele, que ele colocou num post do Instagram, consta que é a primeira música. O clipe foi feito por você e pelo seu irmão também, o Stop Motion, com 3 mil fotos. Eu queria saber um pouco dessa produção, um clipe lindo, feito com... Assim, é lã, né? É um clipe que usa lã. É muito delicada essa produção e, pelo jeito, o trabalho foi gigantesco. 3 mil fotos, que história é essa?
Foi gigantesco. Essa música nasceu no começo de 2021. E, na verdade, essa música nasceu, essa composição, quando eu ainda era adolescente. Eu tinha uns 14 anos quando ela nasceu. Foi lá por 2014, 15.
Você tá com 22 anos agora.
22 anos, uhum. Isso. E essa composição, ela é bem, ela traz aspectos bem da natureza, né, da beleza do mundo, e a produção dela também foi bem pensada nisso, de trazer só um sentimento bom. Você pode escutar ela no carro, dirigindo, ou num piquenique.
E o assovio já nasceu junto com a música?
Já nasceu nesse. E foi também, foi decorrente de várias sugestões da pessoa que produziu, que foi justamente meu tio Osni Ribeiro. E o clipe foi feito com o meu irmão, Daniel Ribeiro. São todos ribeiros e eu sou ribeira. Daqui a pouco a gente chega nesse tópico. Mas meu irmão, ele é um artista plástico e ele faz feltragem. Ele usa lã para retratar pessoas, para retratar ambientes, para retratar ideias. Ele está expondo agora na Pinacoteca de Botucatu. E foi, a gente teve essa ideia de fazer junto com a música o clipe. Que acaba que eu amo o clipe assim, mais do que a minha própria composição, sabe? E porque foi um trabalho meu, dele, da minha irmã, nós três
que
fazendo
legal,
juntos.
Um trabalho de equipe em casa.
Exato.
Mesmo.
E a gente montou um pequeno estúdio e deu uma trabalheira danada. A gente ficou umas 15 horas seguidas, assim, de noite, de madrugada, fazendo o clipe. Porque tira uma fotinho com a pose assim. Daí você tira outra fotinha, a pose assim. Tira outra fotinha, a pose assim. E ele vai mudando foto por foto, então precisou de mais de 3 mil fotos. Foi um trabalho bom e legal, né? Um entrosamento entre irmãos. Bastante tempo pra fofocar, pra contar como tá a vida. E foi bem legal esse processo, assim, da música e do clipe.
E tem uma referência também com Limão, Meu Limoeiro, né? Essa música é dos anos 30. Eu fui olhar, né? José Carlos Bulli, um samba sertanejo. Tem uma inspiração também no Limão, Meu Limoeiro?
Então, limão é minha fruta preferida. Essa música, Meu Limão, Meu Limoeiro... Meu Pezinho de Jacarandá, é uma música que eu amo demais. E acho que pode ter uma inspiração velada, não foi uma inspiração direta. Mas com certeza teve alguma inspiração que veio disso. Até na versão que o Wilson Simonal gravou, né? Que é maravilhosa.
Muito linda. Eu fui ouvir de novo. O Limão do Pé me levou pro Wilson
Simonal.
Isso. Aqui pela UFM a gente está conversando com o Tom Ribeira, que vai fazer um show logo mais 9 da noite no Valentino. É a primeira vez dele aqui na cidade. Ele tem circulado bastante pelo Brasil. E o Tom vai lançar esse trabalho autoral. Em novembro tem a primeira música, Pedaços, que ele tocou aqui ao vivo. Teve a alegria de testemunhar essa canção. E aí o EP completo sai em janeiro, é isso? Janeiro, fevereiro?
Janeiro, fevereiro do ano que vem.
Tá bom. Ô Tom, e por que é Ribeira e não Ribeiro?
Vamos lá, essa é uma longa história. Na música não tem só o lado artístico, né? Tem também o lado dos registros, o lado burocrático. E o nome Tom Ribeiro, já existem alguns artistas com esse nome. E eu não queria ter a dor de cabeça de misturar minha música com eles, de ter um problema de divulgações ou de registro de nome. Então eu falei, eu quero um nome original, quero um nome que seja só eu que exista com esse nome. Uma missão quase impossível, né? E então pensei em vários nomes. Uma época a gente colocou Tom Maior como nome. E existe uma escola de samba famosíssima e linda, maravilhosa, que chama Tom Maior. Então também, para evitar esse problema, o nome Tom Maior foi deixado de lado. E eu continuei buscando esse nome, né? Porque eu gosto de me apresentar como Tom. Eu não sou Tom Ribeira ou Tom Maior. Eu sou Tom, só que precisa de um nome mais formal para as músicas, para ser mais reconhecível, né? Só Tom é um pouco abstrato. Inclusive a música Limão do Pé entrou no Instagram do Tom Zé, por exemplo. Entrou no canal do YouTube dele.
É mesmo?
Por uma confusão de algoritmos justamente por causa dos nomes.
Jura?
Então eu falei, eu quero um nome que ninguém tenha. Qual o nome que vai ser? Perguntava para amigos, perguntava para família, pensava noites e noites sobre isso. E durou muito tempo, até que um dia a gente achou o passaporte da minha avó. Uma parte da minha família, por parte de pai, é nativa brasileira, tem raiz aqui no Brasil. E a outra parte é metade italiana e metade portuguesa. E minha avó veio de Portugal quando ela tinha 14 anos. A gente achou o passaporte dela todo velhinho, com a foto, quase apagando tudo. E eu vi lá, cidade de nascimento, Tom Ribeira. Não, Tom Ribeira sou eu. Cidade de nascimento, Ribeira Grande, na Ilha dos Açores. E eu falei, ó, eu chamo Tom Ribeiro. Mas Tom Ribeiro já existe. Será que existe Tom Ribeira? É bonito, é uma referência à história da minha avó que veio para esse país com a esperança de ter uma vida melhor, sabe? Então toda essa força que ela teve saindo da cidade dela, Ribeira Grande, em Açores, e vindo para o Brasil, eu queria carregar no nome também. Então Tom Ribeira é o que veio. Também tem uma referência ao Vale do Ribeira, que é ali perto da região onde eu moro. Então acho que Ribeira fica sonoro, tem um significado importante. A única coisa engraçada é que em Botucatu, quando a gente vai fazer show com o meu tio, por exemplo, todo mundo confunde, fala, e agora com vocês, Osni Ribeiro e Tom Ribeiro. Ribeira.
Aí corrige.
Mas é um problema que já tá melhorando e já tá ótimo. Tom Ribeiro é um nome que realmente escolhi e vai ficar, e é o nome que eu mais gosto, mais me identifico, traz um significado bonito, me lembra de coisas boas.
Que legal. Tom Ribeiro ao vivo aqui com a gente hoje, pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, por imagens, no Facebook da Rádio El, também a transmissão pelo Instagram, @ocupaeventos, ocupa com K. Karine da Silva, nossa estagiária, também está acompanhando essa entrevista. Ricardo Lima na técnica. Vamos fazer mais um som ao vivo, Tom?
Vamos. Acho que eu vou fazer uma bossa nova, então.
Vamos lá. Fechar.
E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixa morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia nas noites, nos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão? Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, da noite nos bares, onde anda você? Parariraririra, parariraririra, parirarara. Falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixa morto de tanto prazer? Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite nos bares, onde anda você?
Uma e 22, Tom Ribeira, ao vivo aqui na Rádio UEL FM, pelo aplicativo, no site, no nosso Facebook, Rádio UEL FM, também pelo Instagram, @ocupaeventos, ou ocupa com K. Aqui pelo Facebook, o Thiago Henrique Gonçalves, um ouvinte bem assíduo, internauta assíduo, né, Ricardo? Ligou o Facebook, o Thiago se manifesta, ele disse, sensacional para você, Tom Ribeira.
Muito obrigado, Thiago, e Elza que comentou agora há pouco. É um prazer saber que vocês estão gostando.
Que bom. E o Instagram ajudou bastante a impulsionar a tua carreira, né? Você coloca vários vídeos. De que maneira as redes têm relação com o que está acontecendo agora, nesse momento da tua trajetória artística, Tom? E é Tom por causa do Tom Jobim?
Não, é meu nome mesmo, é Tomás, eu me chamo Tomás. E Tom é o apelido desde sempre, desde que parou de ser Mickey e virou Tom. Então, Tom é um nome que eu já sonoro e gosto, e sempre me chamei assim, então, Tom Ribeira, tá ótimo. E vamos lá, respondendo a pergunta sobre...
As redes.
As redes, como elas ajudaram e como elas são importantes, né? Eu acho que a tecnologia, ela traz algo de muito importante, que é uma democratização, assim, do espaço, né, que você pode ocupar em certos lugares. Espaço esse que era reservado na antiguidade. Na antiguidade não, né? Nas décadas passadas, até pouco tempo atrás, só para gravadoras, e precisava de muito investimento financeiro, de muitos contatos para você poder estar em lugares, né? Poder fazer um nome, poder viver da sua música. E a internet trouxe essa possibilidade de você gravar um vídeo do seu quarto e pessoas te acharem, e pessoas quererem consumir o que você tem para vender, o que você tem para cantar, né? E durante a pandemia, a única opção que eu tinha era ir para as redes, né? E foi lá que essa comunidade começou a se criar, onde eu comecei também a fazer uma rede de amigos, que hoje viraram parceiros, o próprio Tomé, né? E que viraram a gente virou uma dupla, né? Então, algo que veio da internet, essa conexão. Ele é de São Paulo, eu sou de Botucatu.
E vocês se conheceram via rede? O primeiro contato foi pelas redes?
Foi
só
pelas
depois
redes.
Que aconteceu o encontro, assim, presencial?
Exato. E é legal que é como se a gente já se conhecesse antes de se conhecer fisicamente.
Tem uma afinidade,
né?
Musical.
Exato. Exato. E a música também tem disso, eu acho, de quando você encontra outra pessoa que gosta de música ou que é músico, já tem um ponto em comum que é muito forte, que é o amor por algo, sabe? O amor junta muito as pessoas. Então, é fácil de se identificar. E a gente se conheceu pela internet. Foi nessa época que eu comecei a postar os vídeos, as pessoas começaram a vir até mim, começaram a conhecer o trabalho de formas diferentes, vídeos diferentes. E agora é esse próximo passo de trazer não só interpretações, que eu amo fazer também e vou continuar fazendo, mas músicas autorais, mostrar essa parte do trabalho pro mundo, e que vai ser intensificada ano que vem, quando o lançamento do álbum acontecer.
Já tem nome? O álbum?
O álbum? É. Ainda não, a gente está hesitando entre alguns nomes. É uma escolha muito importante, né? O nome de um álbum acho que define muita coisa. Então é um nome que a gente está pensando ainda. E é isso. Então a internet tem um papel muito importante de divulgação, né? De chegar em lugares, conhecer pessoas. E é muito legal também poder abrir desse espaço que a gente abre. Meu sonho, acho que na música, é esse. É não ter sucesso pessoalmente, é ter sucesso coletivamente. Abrir esse espaço para outras pessoas que eu amo, que eu conheço, que eu admiro, que precisam desse espaço, terem também, sabe? Uma maneira de democratizar justamente a cultura, assim, democratizar outros tipos de cultura, né?
Então tem essa carreira solo tu e tem já essa parceria com o nome Tom e Tom e...
Tomé.
Tom e Tomé. Ô, Ricardo, vamos tocar o 3, o trechinho do 3, que é você e o Tomé em ação, bem bonito, né?
No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia morena, tum, tum, tum. No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia morena, tum, tum, tum. Daí veio você, o meu amor número um, e o meu coração foi se abater, tum, 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 tum. Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia. Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar ponto de sereia. Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia. Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar ponto de sereia. Hoje Andarina, quando estou feliz eu choro. Hoje Andarina, deixa eu dormir no seu colo. Hoje Andarina, quando estou feliz eu choro. Hoje Andarina, deixa eu dormir no seu colo.
Tá aí, dois trechos do Tom e do Tomé no Instagram. Eles que vão inclusive se apresentar aqui em Londrina. Dia 3 de novembro no Sesc Cadeirão e depois tem uma apresentação dia 4 de novembro lá no Sesc em Bela Vista. Está começando então esse trabalho do circuito Sesc, em outros circuitos, você e o Tomé.
Isso, aos poucos estamos entrando nesse circuito e é legal que a dupla, esses trechos foram, um trecho foi no show do Rio de Janeiro e o outro trecho foi durante um ensaio, a gente postou nas redes, a gente nem esperava que daria algo e deu muitos acessos, assim, a gente ficou feliz. Ainda por cima, pois essa música, Ciranda pra Janaína, uma música lindíssima que eu vou tocar hoje à noite também.
É do Caymmi, a Ciranda pra Janaína?
Então.
Agora me fugiu.
A Ciranda pra Janaína, a versão que é mais aceita é que ela é da Lia de Itamaracá. Mas ela é um ponto, né, da Umbanda, do Candomblé, então provavelmente é um domínio público, assim.
Entendi.
Eu não sei tecnicamente quem é o, quem tá na ficha da composição.
A Lia veio para Londrina uns anos atrás, numa edição do Festival de Música de Londrina. A gente teve a chance de conversar com ela, né? Uma riqueza, uma sabedoria popular.
Ela é incrível.
Significativa, né, Tom?
Ela é incrível, incrível.
Estamos caminhando para os finalmente. O que faltou você contar, que você acha que seria importante? A gente também baixou um pupurri das músicas, mas acho que vamos deixar, né? Temos aqui a presença do Tom. Então, quem se interessar, tem muitos trechos musicais muito bonitos. Você e seu violão no Instagram, @TomRibeira. Já que a gente tem a chance de ter ele aqui ao vivo, então vamos aproveitar essa tua presença. O que faltou contar? Quer cantar mais alguma coisa para a gente caminhar para esse finalmente desse nosso encontro, Tom?
Então vamos lá. Acho que primeiramente agradecer por esse espaço aqui, por essa entrevista, pela divulgação do show de hoje. Acredito que se você tem a noite livre e comparecer ao Valentino, você vai sair de lá trazendo coisas que você não levou, então você vai ganhar algo, eu vou ganhar algo de ver o rosto de vocês lá. Então estão todos convidadíssimos, vai ser um prazer tocar lá. Acho que a música, pra mim, mais importante do que o som que sai da boca e do violão, é o som que chega no ouvido e no coração das pessoas, sabe? É isso que é o mais importante da música, a conexão direta, né? Que a arte tem esse poder de conectar pessoas que não se conhecem pelo simples fato da beleza da coisa, ou até da raiva da coisa, né? Existem vários tipos de artes. Então espero que hoje à noite vocês possam aproveitar e se conectar e gostar da apresentação. Espero voltar mais vezes, agradecer ao Cupo Eventos também pela produção. Muito bacana estar aqui pela primeira vez, é um prazer imenso.
A gente ficou muito feliz também. Rádio é uma delícia de fazer, né, Tom?
Muito gostoso.
Estava me contando que você foi fazer rádio na França e você se preparou e tal, uma entrevista boa, e também cantou, avisou os amigos, e aí era gravada, não. Nossa. Te avisaram. O detalhe é que o produtor esqueceu essa grande informação.
Esse é pequeno detalhe, né? Avisei todo mundo, divulguei pra família toda, divulguei no Instagram, falei, pessoal, me acompanhe na rádio de Marseille, a rádio Grenouille. E é uma rádio super legal, assim, uma rádio com um cunho político forte e super ativista, assim, em vários ramos. Eu tava muito feliz, falei, nossa, que legal que eu vou passar nessa rádio. Era em francês, então eu tava nervoso também. Acho que não importa quanto tempo a gente mora em um lugar, não vai ser a mesma coisa que falar a sua língua materna, né? Então eu tava nervoso com isso, preparei as músicas, assim, porque ao vivo você não pode errar, né? Você errou, fica pra sempre, né? Você errou, disfarça, continua, não pode falar, ah, peraí, errei, vou voltar. Então eu tava super nervoso. Se eu soubesse que era gravado, eu teria ido bem mais tranquilo. Nossa, total. Daí eu vi mesmo que me colocaram no estúdio e não era igual a gente tá aqui, que a gente se vê tudo, era um vidro bem distante. Isso, exato. Era um vidro distante, longe, bem pessoal. E eu vi que o pessoal tava bem distante também, assim, não tava muito interagindo como se fosse ao vivo. Eu falei, beleza, vou fazer minha música, falei as coisas, toquei umas 4 músicas, assim, durou 15 minutos. E eu tremendo os 15 minutos inteiros, né? Primeira vez numa rádio fora do país. Daí no final, assim, eu saí, daí o pessoal, muito bom, hein? Foi de primeira, né? Daí eu falei, acho que foi, tem que ser, né? Eles, não, mas nem precisou regravar. Eu falei, como assim regravar? Eles falaram, não, é que esse programa vai ser ótimo no verão, a gente vai colocar ele no verão, isso era abril ainda. Em junho, julho, ele vai estar circulando aqui por Marseille, pela região. Eu falei, cara, não era ao vivo? Eu entrei no meu celular, toda a minha família, Tom, não era agora, os 3? Eu falei, era, gente, só que teve esse problema, tal, eu tive que avisar todo mundo. Mas foi legal, uma surpresa boa. Foi amigos meus de Paris indo para Marseille, no carro, com a rádio ligada, já em julho, eu já estava aqui no Brasil, me mandaram um vídeo de eu passando na rádio daquela entrevista. Então, tardou, mas não falhou nem um pouco.
Que
foi
legal.
Ótimo.
Você morou quanto tempo lá na França, Tom?
Eu morei 1 ano e depois eu fui mais 2 vezes, totalizando 6 meses.
Que legal. né, tocou em teatro grande, né, uma experiência muito legal, né, essa tua vivência. Você fala super bem francês, fala espanhol também, inglês?
Espanhol eu falo portunhol fluente. Eu gosto de falar que o portunhol é fluente, mas sem brincadeira, o espanhol é uma língua que dá pra se comunicar bem assim, mas não é tão confortável quanto o inglês ou o francês, por exemplo, que eu consegui aprender. O objetivo da minha viagem era justamente aprender uma terceira língua e conhecer outra cultura, assim, então foi bem legal. Eu fiz coisas que minha mãe não poderia nunca saber, porque senão ela não ia dormir à noite. Eu peguei carona, assim, na estrada, que são coisas perigosas, né? Toda mãe fica com o coração, e daí fica super estressada. Eu tinha que falar, mãe, eu tô indo de ônibus. Daí eu chegava no lugar e falava, mãe, vim de carona. Daí ela queria me matar, mas foi super legal, foi uma experiência riquíssima. Conhecer os outros músicos, exatos. Morei primeiro em Santo Antônio Lebeí, perto de Grenoble, em uma comunidade, e depois em Paris. Eu sempre levava o violão comigo, foi meu companheiro durante toda essa viagem. Conheci minha companheira lá também durante essa viagem, que agora está no Brasil. Foi uma viagem que frutificou muito, foi muito legal.
Que bom. Vamos fazer a última então, Tom?
Vamos.
Sou de Nanã, euá, 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 e. Sou de Nanã, euá, 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 e. Sou de Nanã, euá, 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 e. Sou de Nanã, euá, 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 e.
De fazer nas músicas é o pupurri, onde a gente mistura mais de uma música que tem os acordes e a harmonia similares.
Oiê, mulher rendeira, oiê, mulher renda, oiê, mulher rendeira, oiê, mulher renda. Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se samba todo mundo bole. Quando se samba todo mundo bole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se samba todo mundo bole. Quando se samba todo mundo bole. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se samba, todo mundo bole. Quando se samba, todo mundo bole. Quando se samba, todo mundo bole. Sou de Nanã, euá, 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 e. Sou de Nanã, euá, 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 e.
1h37, muito obrigada, Tom Ribeira, pela vinda ao vivo aqui na rádio hoje aqui. Muito obrigada e ótimo show hoje à noite. Foi um prazer te conhecer pessoalmente.
Eu que agradeço a presença e a recepção. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que a Rádio Bell receba sempre os músicos da cidade e os músicos de fora. Esse incentivo à cultura é muito importante. Agradeço imensamente. Acho que também em nome da Ocupa Eventos posso agradecer aqui. Muito obrigada. Espero revê-los logo e brevemente.
Muito obrigada.
E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê?
Tom Ribeira em Londrina. Show dia 5 de outubro, 9 da noite, no Bar Valentino, com o jovem cantor e compositor da nova safra da música brasileira. Apresentação intimista, ele e seu violão, temas da MPB, também música francesa e canções autorais. Realização Ocupa Eventos. Ingressos antecipados à venda. Informações no perfil do Instagram, @ocupaeventos, com K. Tom Ribeira, em Londrina. Apoio Cultural, Comidaria Green, Restaurante do X Acaia, Livraria Olga, Jornal O Londrinense e o UEL FM.
Que tal plantar um limoeiro?
A gente se despediu ao vivo do Tom Ribeira, mas a gente vai fazer agora o sorteio de um par de convites. Os ingressos para o show estão à venda, R$20 antecipadamente, 43 é o número, 99146-4534, 99146-4534. Esse é o contato da Fábia Machado, da Ocupa Eventos. Você também pode mandar um WhatsApp para a Flávia fazer a reserva do convite, paga, manda o comprovante para a Flávia, para a Fábia. Então, R$20 antes, na hora R$25 o ingresso, mesas, 4 lugares, R$100 na hora, vai para 120. Só que aqui na rádio, o par de convites, você não vai pagar nada. Um par de ingressos para a primeira ligação para o 3348-5027. 3348-5027. Você telefona, deixa o seu nome com a Karine e pega seu par de ingressos lá na hora, 9 da noite, na bilheteria do Bar Valentino. Minha última informação da revista hoje é sobre a Semana Literária do Sesc, costurando histórias com a Cia, palavreando logo mais 3 da tarde e às 7h30 tem o bate-papo sobre histórias incontadas com a Jarid Arraes, também com a Márcia Cambeba. E lançamento de livros de Mário Bortolotto, das 5 da tarde até as 9 da noite, tudo, as ações, todas as ações concentradas no Sesc Cadeião, a entrada é de graça. O Sesc Cadeião fica na rua Sergipe, número 52. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Giane, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin, colaboração das estagiárias Heloísa Gonçalves, Raquel Cacitas e Karine da Silva. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Voltamos amanhã. Uma boa tarde, até lá. Tchau!